Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
A Voz da América, emissão vespertina em português. A 5 de maio de 2024, hoje é domingo, votos de um bom domingo para todos. A Dana Guedes, que está convosco na apresentação, e de Jaime Faria, que está na produção. Esta emissão pode ser escutada em onda curta nos 12.080 e 17.655, onda média 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pidjiguiti, estamos com a Capital FM, estamos com a rádio comunitária de Bafatá, estamos com a rádio Sitchanô, que é Leste FM, estas duas na cidade de Gabu. Na cidade de Buba estamos com a Rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo, a Voz da América em português pode ser escutada em FM com a rádio parceira Olera Bando, enquanto em São Domingos a nossa parceira é a Rádio Comunitária de Casumai e em Cateó é a Rádio Educativa. Não esqueça, pode também ouvir-nos em FM através do nosso site voaportugues.com. Na emissão deste dia, vamos falar aqui de problemas criados pela justiça quando é feita por mãos próprias em casos de acusações de feitiçaria. Falaremos do caso de Angola. Na segunda meia hora, espaço para a saúde, vamos falar de tuberculose. E na rubrica Fala África, convidado hoje é o Ailton Moreira. Ele é um engenheiro, mas é também um poeta cabo-verdiano. Ele vai falar sobre o seu mais recente livro, Incontido, Acervo. Mas para já, as notícias do mundo.
Obrigado, Ana Guedes, aqui nos estúdios, com a assistência técnica do Coronel Estena. Eu sou o Mãe Miguel, para apresentar as notícias a esta hora. O líder do Movimento Democrático de Moçambique, Lutero Simango, viu neste domingo, dia 5, aceita a sua candidatura ao posto de Presidente da República. Citado pelo O País de Maputo, Simango disse, após a aceitação, que a candidatura é uma responsabilidade coletiva do seu partido e de todos os moçambicanos. Simango promete ir ao embate eleitoral com políticas claras para trazer de volta a esperança dos moçambicanos, com propostas claras de reformas e políticas que possam elevar os ânimos da sociedade. Os membros do Movimento Democrático de Moçambique aceitaram a proposta de Simango depois da retirada da candidatura do Presidente do Conselho Municipal da Beira, Albano Carige. Com esta indicação de Simango, o Movimento Democrático de Moçambique é o primeiro partido a anunciar um candidato presidencial para as eleições de outubro. A Frelimo, partido no poder há cerca de 50 anos, está desde sexta-feira, dia 3, reunido em Maputo, para escolher o seu candidato. A Renamo, segundo partido com maior representação parlamentar, poderá anunciar o seu candidato nos próximos dias. O presidente dos Estados Unidos nomeou Abigail Dressel, embaixadora extraordinária e plenipotenciária em Angola e São Tomé e Príncipe. A nomeação de Joe Biden foi assinada nesta quinta-feira, dia 2, depois da Comissão de Assuntos Externos do Senado ter aprovado a indicação de Abigail Dressel. Diplomata de carreira, ministra conselheira Abigail Dressel desempenhava desde agosto de 2022 o cargo de vice-chefe de missão da Embaixada dos Estados Unidos em Buenos Aires, na Argentina, depois de ter ocupado o mesmo posto na representação diplomática em Maputo, Moçambique. Entre 2019 e 2002, em Maputo, ela geriu atividades diplomáticas, entre elas a supervisão de mais de US$500 milhões em assistência anual. Dressel foi conselheira para assuntos públicos na Embaixada da Colômbia, dos Estados Unidos na Colômbia, entre 2017 e 2019, e no Brasil, entre 2014 e 2017, liderou a diplomacia pública e as relações com a imprensa e foi cônsul em Minas Gerais. Durante as missões anteriores, ela realizou visitas dos Estados Unidos em Lisboa, Luanda, Lima e São Salvador. É natural de Wellingford, em Connecticut. É diplomata e licenciada em assuntos internacionais pela Universidade de George Washington e, no exterior, fez estudos na Universidade de Buenos Aires e na Universidade de Complutense de Madrid. A nova embaixadora dos Estados Unidos em Angola fala fluentemente espanhol e português, é casada e tem dois filhos. Ela vai substituir outro diplomata, Tulinabo Mushing, que representa os Estados Unidos em Luanda desde 2022. Continuamos com as notícias. Manifestantes pró-Palestina num acampamento na Universidade do Sul da Califórnia, um dos pontos focais dos protestos anti-Israel nas universidades americanas, deixaram o local na manhã deste domingo, após as autoridades os alertarem de que poderiam ser presos. A partida deles ocorreu depois de agentes da segurança da universidade e a polícia de Los Angeles iniciarem a vasculha no centro do campus, onde a polícia prendeu 93 pessoas a 24 de abril. Se vocês estiverem no centro do campus, por favor, saiam. Alertou a universidade aos manifestantes na plataforma de mídia social X, dizendo que eles poderiam ser presos se ali permanecessem. Noutros lugares, os protestos pró-Palestina continuaram em diversas cerimónias de graduação no sábado. Na Universidade de Virgínia, 25 pessoas foram presas por invasão de propriedade depois de confrontos entre a polícia e manifestantes pró-palestinos que se recusaram a remover as tendas. O primeiro-ministro do Israel disse neste domingo, dia 5, que o seu governo votou por unanimidade pelo encerramento dos escritórios locais da emissora televisiva Al Jazeera, financiada pelo Qatar. O meu governo decidiu por unanimidade o canal de incitação Al Jazeera será fechado em Israel, escreveu Benjamin Netanyahu no X, sem revelar detalhes sobre as implicações da medida no canal, quando entrará em vigor, se é permanente ou temporária. Al Jazeera tem negado veementemente que promova qualquer incitação contra Israel, mas ainda não reagiu à decisão de Tel Aviv. Um correspondente da Al Jazeera do Serviço Árabe disse que a ordem afetaria as operações da emissora em Israel e em Jerusalém Oriental, onde tem feito cobertura ao vivo desde o ataque de 7 de outubro que desencadeou a guerra em Gaza. A medida pode não afetar as operações da Al Jazeera nos territórios palestinianos, de acordo com a mesma fonte. E assim apresentamos o primeiro bloco de notícias.
As acusações e práticas de feitiçaria têm ceifado muitas vidas humanas em Angola. Vários são os relatos de mortes por prática de feitiçaria contra outrem que chegam ao conhecimento público, resultantes de ações de justiça por mãos próprias, feitas por pessoas que se sentem lesadas. A prática de feitiçaria social e publicamente condenada em Angola, mas não existe nenhum mecanismo legal para poder travá-la, como nos diz o Agostinho Gaeta.
As acusações e práticas de feitiçaria têm ceifado muitas vidas humanas em Angola. Vários são os relatos de mortes por prática de feitiçaria contra outrem que chegam ao conhecimento público, resultantes de ações de justiça por mãos próprias, feita por pessoas que se sentem lesadas. A prática da feitiçaria é social e publicamente condenada no país, mas não existe nenhum mecanismo legal para poder travá-la. Analistas entendem que é chegada a hora das autoridades legislarem sobre o assunto, deixando de remeter o seu tratamento ao direito costumeiro. Defendem, para além da legislação que proíbe e condena as crenças ocultas, a constituição de um tribunal específico para julgar casos de feitiçaria. Os sobas e regedores das distintas aldeias do país devem ser educados a resolver os problemas com justiça e decoro, diz Albino Paquis, o analista para quem, em muitos casos, nos problemas de práticas e acusações de feitiçarias e nas consequências resultantes destas, as autoridades tradicionais estão envolvidas.
Quando há uma acusação de feitiçaria, que a feitiçaria existe, as nossas autoridades têm que entrar, mas sempre têm que entrar com o poder tradicional. Porque quando há um soba ou um mais velho da aldeia, o mais velho não obriga a tomar o líquido estranho, como por exemplo se tomou no Cachiungo e penso que duas outras pessoas terão morrido. Os sobas e os regedores nas aldeias têm também que ser, portanto, eles próprios educados no sentido de terem a capacidade de resolver os problemas. Por quê? Porque muitos deles também fazem parte deste clube de feiticeiros e oquimbandeiros que muitas vezes vivem disto.
Todos são chamados a ser educadores, começa por afirmar o antropólogo João Nicolau, ao analisar a problemática da feitiçaria no país. Precisamos, de igual modo, ser supervisores das ações que concorrem para o mal.
Somos todos chamados a ser educadores, né? E quando digo todos, é extensivo às igrejas, às organizações da sociedade civil, aos professores, às próprias famílias, aos regedores, aos sobas, ou seja, enquanto partícipes da sociedade ou membros dessa sociedade, todos nós somos chamados a ser conselheiros, a ser orientadores e a ser também, digamos, supervisores das ações que convergem para o mal. Precisamos aqui criar políticas sábias que possam concorrer efetivamente para a reestruturação a nível das consciências de cada um. Precisamos levar presente às famílias que o feitiço é um mal, porque carrega consigo maldade, ódio, terror, a morte como a consequência mais agravosa e outros infortúnios que possam não só desestruturar quem se foi, mas toda uma família que depositava um todo de confiança neste seu ente querido que se vai. Então, sendo um mal, devemos condenar veementemente e apelar à sociedade para que tenha em conta os princípios da conservação e valorização da dignidade humana. Pois que a Igreja, enquanto este ente do bem, a sociedade civil, enquanto unidade projetada para a promoção do bem, tem essa responsabilidade intra-exigente de levar presente, através de vários fóruns, nos seus comunicados de púlpito, nas palestras que vão realizando, a consciência do bem. E na consciência do bem, precisamente, as igrejas se fundamentam através do princípio da salvação, e no princípio da salvação é efetivo que o bem maior é a conservação plena da vida. Se não se conserva a vida, nós estamos contra os princípios de defesa da dignidade humana. E a vida não pode, de qualquer modo, ser retirada por conta de uma situação ou do descalabro de um indivíduo que entende que precisa fazer mal para poder construir bases de uma base imaginatória de um progresso ou desenvolvimento social, um desenvolvimento econômico a título individual.
As acusações e práticas de feitiçaria, sem se descurar a sua existência e impacto sobre as comunidades e a vida humana, estão também relacionadas às questões de pobreza material e espiritual, diz o presidente da Associação Presença Cívica de Angola, para quem o fenômeno de proliferação de seitas religiosas em Angola encontra sua base na crença em práticas feiticistas. Por isso, defende que é preciso que se coloque ordem no surgimento das mesmas.
As igrejas, nós estamos a ver como é que na sociedade angolana está a crescer o número de igrejas, de seitas e por aí adiante. Todos eles estão muito virados ao lado financeiro. Todos eles dizem que para você conseguir resolver o seu problema, quem está a fazer é o avô, e eu, para tirar aquilo que o avô deixou, você tem que pagar algum valor. Então, estamos sempre na questão da pobreza. Eles aproveitam-se as situações dos cidadãos. Por isso que a formação é importante. Por isso que o conhecimento é importante. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. É importante que nós eduquemos nossos concidadãos a trabalhar, a pensarem positivamente, a imaginarem conseguir as coisas e, sobretudo, a entender que para conseguirmos algo, nós temos muitas caídas.
Os dados apontam que mais de 50 pessoas em diversas localidades foram mortas por acusação de prática de feitiçaria entre 2023 e 2024. Em algumas aldeias, a prática da magia oculta, quando suspeitadas, são levadas ao conhecimento das autoridades tradicionais. Os sobas, com a ajuda dos seus conselheiros, fazem julgamento tradicional do caso, onde se apresentam os acusados e as supostas vítimas. As autoridades tradicionais cabe julgar e determinar a sentença, que, dependendo da gravidade e das consequências do ato feiticista que se julga ter sido praticado, pode variar entre o pagamento de uma multa, um castigo ou ainda uma sessão de tortura que pode levar à morte do suposto culpado. Em caso de não haver confissão pela autoria da prática feiticista, as autoridades tradicionais recorrem a ervas, frutos silvestres e outros produtos nos quais se acredita existir o poder de influenciar as pessoas que o consomem a falar a verdade. Os implicados são obrigados a consumir e, em caso de confissão de culpa, é-lhe aplicado o castigo. Mas há relatos de, em muitos casos, após o consumo de tais substâncias, o acusado, se não confessar, acaba por morrer. Ao perder a vida, segundo relatos das autoridades tradicionais, fica claro quem é um feiticeiro. As trocas de acusações de feitiçaria entre membros da mesma família ou comunidade é muito comum em Angola, com consequências gravosas. Por isso, Albino Paquis, filósofo e jurista, defende um melhor estreitamento das relações entre o direito positivo e o direito costumeiro. O analista recorda um episódio que ocorreu na província do Huambo, em que o direito positivo, o poder tradicional e o direito costumeiro entraram em rota de colisão por ter havido uma morte numa aldeia resultante de um castigo a que foi submetido um cidadão acusado de prática de feitiçaria contra outrem. A ação foi interpretada como crime público, logo envolveu as autoridades judiciais. O Ministério Público ordenou a detenção do Soba, que decidiu a sentença sobre o caso.
Há muitas famílias em Angola que acusam os pais de feiticeiros e há muitos pais que acusam os filhos de feiticeiros, inclusive em algumas cidades periféricas, nas periferias e também nos bairros, temos crianças acusadas de feitiçaria. Inclusive há quem já tivesse escrito sobre isso, sobre as crianças feiticeiras, né? Porque são acusadas de crianças feiticeiras. E também um pouco da decadência e da falta de evolução moral e ética das comunidades, mas ainda temos muito presente isto. O que, que era preciso? Era preciso que no âmbito da autonomia local, o nosso Estado desse poder efetivo aos nossos sobas e o direito positivo trabalhasse com o direito costumeiro. Porque o que está aqui na base é o problema da relação que existe em Angola entre o direito positivo e o direito costumeiro. Se a nossa Constituição diz, no seu artigo 7º, o Estado respeita o costume que não seja contrário à lei, por outro lado, este artigo 7º não se legislou. E eu vou explicar porquê. Não se legislou. E então cria-se aqui um problema, porque para todos os efeitos era preciso que nós tivéssemos muita clareza relativamente à relação que existe. Aliás, o artigo diz assim, é reconhecida a validade e a força jurídica do costume, que não seja contrário à Constituição nem atente contra a dignidade da pessoa humana. Mas o que nós temos é um costume, em alguns casos, que atenta realmente contra a dignidade da pessoa humana. Mas quem levaria a uma sanação deste problema tinha que ser os sobas na aldeia. Temos relativamente a isso um caso que aconteceu no Bailundo, que nós acompanhamos, do rei que foi destituído, do antigo rei do Bailundo que foi destituído, e a querela que existia entre um procurador, um magistrado do Ministério Público, aliás, uma procuradora, e o rei do Bailundo. Onde uma pessoa tinha sido julgada e esta pessoa foi batida demasiado por conta das chicotadas que o feiticeiro entendeu que devia levar, porque essa pessoa tinha morto alguém, que temos um problema costumeiro, e essa pessoa chegou a morrer. Então aqui entrou o Ministério Público, como é evidente, mas por outro lado entrou o SOBA. Porque esta relação no nosso país não está definida. Aonde é que termina o poder do SOBA e aonde é que entra o Ministério Público? Tem que se definir isto. Por quê? Porque hoje continuam a morrer pessoas
A respeito da legislação sobre o feiticismo, o líder da Associação Presença Cívica de Angola, Rui Mangovo, entende que esta evolução do sistema jurídico angolano poderá pôr fim a muitos males que atrasam o progresso social e evitar os choques entre os direitos positivo e consuetudinário.
Há sempre um choque entre o direito positivo e o direito consuetudinário. Tanto que nós já verificamos na história da Angola a condenação de um rei, acho que aconteceu no Ambo, que foi condenado um rei porque esteve sob julgamento um cidadão e que acabou por morrer.
Angola precisa criar um tribunal do feitiço que poderia permitir a coabitação entre o direito positivo e o direito costumeiro, assim como os seus operadores, juristas e autoridades tradicionais, defende o filósofo e jurista Albino Paquice.
Nós não temos isso, mas há países, penso que a Nigéria tem, o tribunal do feitiço. Nós tínhamos que ter o tribunal do feitiço, onde efetivamente funcionam os nossos sobas e os mais velhos da aldeia, que, não ferindo naturalmente a dignidade da pessoa humana, podiam aferir aonde é que está o feiticeiro e o que é que aconteceu a esta pessoa ou aquela. Tínhamos que ter, de facto, isto na nossa legislação, mas era preciso que os juristas trabalhassem nessa matéria, juntamente com os sobas e com os mais velhos, para efetivamente definir a relação que vai existir entre o direito positivo e o direito costumeiro. Porque nós não temos a evolução da Europa. Nós não temos a evolução da Europa. E mesmo que nós tenhamos a evolução da Europa, as nossas aldeias não vão desaparecer hoje. E a grande verdade é que continua a haver uma verdadeira administração das nossas aldeias, levada a cabo pelos sobas e pelos mais velhos, os séculos, e tinha que estar muito clara essa relação para que o direito positivo lograsse o facto de poder resolver alguns problemas que nós, que somos da aldeia, e os mais velhos são da aldeia, sabem de facto que não. Aquilo que aconteceu aqui é mesmo feitiço, quem matou é este, e ele no fundo diz que eu assumo a responsabilidade e também leva com a culpa toda e podia de facto indemnizar.
A problemática está presente em todas as esferas da sociedade, seja no campo profissional, familiar, académico ou nas comunidades. Deste modo, segundo o antropólogo João Nicolau, que faz o enquadramento do assunto, o feitiço não pode ser dissociado da pobreza moral e espiritual que estabelecem as regras de boa convivência.
E não devemos olhar isso de maneira impávida. Temos de olhar com muito mais profundidade, pois que trata-se de uma questão muito delicada e que carece constantemente de uma abordagem profunda e uma reflexão que possa verdadeiramente nos ajudar a encontrar soluções para salvaguardar o bem-vida que tem sido mais afetado a nível do exercício dessa prática do mal.
Apesar de ter mais expressão nas aldeias e comunidades recônditas do país, a prática da feitiçaria exerce também uma grande influência na população, seja localizada no espaço urbano ou rural, a tal ponto de impedir o progresso e o desenvolvimento, diz o filósofo Albino Paquice, que esclarece, por outro lado, que nas aldeias a vida de muitas pessoas fica condicionada ao que o feiticeiro pode determinar.
Porque, para todos os efeitos, a vida das pessoas fica condicionada ao que o feiticeiro pode determinar. Por exemplo, há pessoas que não evoluem na aldeia, há pessoas cujos filhos morrem periodicamente, há pessoas que se metem, por exemplo, em situações de alcoolemia e dizem sempre que a culpa desta condição que estou a viver agora é do feiticeiro. Então, o feiticeiro ali é tido como uma figura, uma pessoa não grata, né? Mas como geralmente ele nunca exibe o seu feitiço, é também da desconfiança que se vive, e então a aldeia vive sob suspeita e sob medo permanente.
A crença na feitiçaria marca passos gigantes numa sociedade onde graça a pobreza material. Para o antropólogo João Nicolau, a necessidade urgente de encontrar metodologias fáceis para salvaguardar o enriquecimento fácil leva a buscar com frequência por casas onde se fazem rituais da feitiçaria e encenações de obscurantismo que continuam a cegar e a afetar com frequência a sociedade angolana. Por isso, o académico apela à consideração dos especialistas para a implementação eficiente do direito costumeiro para se encontrar mecanismos legais que ajudam a tomar medidas que desincentivem as práticas obscuras e sobrenaturais.
A necessidade urgente de encontrar metodologias fáceis para salvaguardar o princípio da, digamos, o princípio do enriquecimento fácil, nos leva a buscar com alguma frequência e aconselhados por quem, por experiência, tenha passado por este ato, a buscar por casas onde se fazem as ensinações do obscurantismo. E isso continua a cegar e é um mal que tem enfermado a nossa sociedade angolana em particular. E como consequência deste ato, porque são atos perigosos, temos estado a constatar a questão das mortes, e que não devemos olhar de forma leviana. E já a nível menos da academia, digo precisamente no campo das ciências sociais, alguns acadêmicos formados em sociologia e antropologia têm estado a discutir a necessidade de se observar com algum cuidado a implementação do direito costumeiro, de forma que possamos também encontrar mecanismos deliberativos que nos ajudem, de certa maneira, a tomar posições que possam desincentivar a estas práticas que temos estado a verificar no nosso dia a dia. Então aqui o que aconselhamos é que o Estado deva promover, se calhar, seminários, workshops com especialistas para analisar também com alguma situação particular esta problemática que nós temos estado a enfrentar no dia a dia. A cada dia que passa é um caso novo que surge e nós continuamos a olhar como se nada estivesse a acontecer. Então há aqui que chamar a responsabilidade, não só para que se continue confiando esta responsabilidade junto das autoridades tradicionais, mas que se faça um diálogo de proximidade onde permite que do direito legal se possa observar também se possa observar com algum cuidado o incremento do direito costumeiro, de forma a colaborar, de forma a ajudar naquilo que é a decisão, orientação firme para combater este mal que continua dominando a nossa esfera social.
O antropólogo João Nicolau, acusações e práticas de feitiçaria têm ceifado vidas humanas em Angola. Vários são os relatos de prática de feitiçaria contra a ordem que chegam ao conhecimento público. A reportagem da Voz da América a partir de Luanda com Agostinho Gaeta.
A Voz da América, esta é a emissão vespertina em português, neste domingo, 5 de maio de 2024. Votos de um bom domingo para todos. O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
Emissão vespertina em português da Voz da América, domingo 5 de maio de 2024. Votos de um bom domingo para todos.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas. Pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
A Voz da América em português está nas redes sociais, Instagram, na plataforma X, YouTube e Facebook. Não esqueça, estamos também na internet em voaportugues.com. E o nosso número de WhatsApp é mais 1-202-251-9466. Olá, bem-vindos. Hoje é 5 de maio de 2024 e esta é a Voz da América, com a sua emissão vespertina em português. A desejar a todos os nossos amigos ouvintes votos de um bom domingo. Na apresentação, a Dengue do Jean Faria está na produção. Pode ouvir-nos em onda curta nos 12.080 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM, em Cabo Verde, com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Em São Tomé, ouvem-nos em FM, através do transmissor local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em Quelimane, com a nova Rádio Paz, na Beira, Rádio Pax, e na cidade de Nampula. Estamos em FM com a Rádio Encontro. Não esqueça, estamos também em FM na Guiné-Bissau, em Catiú, com a Rádio Educativa. Em São Domingos, é a Rádio Comunitária de Casumai. Em Bissau estamos com a Rádio Pidjigiti, Capital FM. Estamos depois na cidade de Bafatá, com a Rádio Comunitária Bafatá. Na cidade de Gabu, ouvem-nos em FM, com a Sitchanô, que é Leste FM. Em Buba é a Rádio Papagaio. E na cidade de Cachungo, a parceira da Voz da América é a Ulero Bando. Depois de sabermos as notícias que marcam a atualidade neste domingo, na conversa de saúde com a doutora Graça Matinha, a falarmos sobre tuberculose, a seguir na rubrica Fala África com a Daniela Steschi. O tema é literatura com a Ailton Moreira, ele é engenheiro e poeta cabo-verdiano, sobre o seu lançamento, o seu mais recente livro, intitulado Incontido Servo. Mas, antes de mais, vamos saber o que faz a atualidade noticiosa no mundo neste domingo.
Obrigado, Ana Guedes, novamente a Márcio Miguel, para apresentar as notícias a esta hora. Começamos em Moçambique. O líder do Movimento Democrático de Moçambique, partido MDM, Lutero Simango, veio neste domingo, dia 5, aceita sua candidatura ao posto de Presidente da República. Citado pelo diário O País, Simango disse, após a aceitação, que a candidatura é uma responsabilidade coletiva do seu partido e de todos os moçambicanos. Simango promete ir ao embate eleitoral com políticas claras para trazer de volta a esperança dos moçambicanos, com propostas claras de reformas e políticas que possam elevar os ânimos da sociedade. Os membros do Movimento Democrático de Moçambique aceitaram a proposta de Simango depois da retirada de candidatura do presidente do município da Beira, Albano Carige. Com esta indicação de Simango, o MDM é o primeiro partido a anunciar um candidato presidencial para as eleições de outubro. O partido Frelimo, que está no poder há cerca de 50 anos, está desde sexta-feira, dia 3, reunido em Maputo para escolher o seu candidato e, pelas últimas indicações, já decorreu a votação e a Voz da América vai seguir ainda no dia de hoje se haverá ou não a divulgação de resultados. A Renamo, por seu turno, que é o segundo partido com maior representação parlamentar, poderá anunciar o seu candidato também nos próximos dias. O presidente dos Estados Unidos nomeou Abigail Dressel, embaixadora extraordinária e plenipotenciária em Angola e em São Tomé e Príncipe. A nomeação de Joe Biden foi assinada nesta quinta-feira, dia 2, depois da Comissão de Assuntos Externos do Senado ter aprovado a indicação de Dressel. Diplomata de carreira, ministra conselheira Abigail Dressel desempenhava desde 1 de agosto de 2022, dizia, o cargo de vice-chefe de missão na Embaixada dos Estados Unidos em Buenos Aires, na Argentina, depois de ter ocupado o mesmo posto da representação diplomática em Maputo, Moçambique. E, por último, neste bloco de notícias, a indicação de que manifestantes pró-Palestina no acampamento da Universidade do Sul da Califórnia, um dos pontos focais dos protestos anti-Israel nas universidades americanas, deixaram o local na manhã deste domingo, após as autoridades os alertarem de que poderiam ser presos. Mais detalhes na página da internet da Voz da América, www.voaportugues.com. E assim apresentamos os dois blocos de notícias. Voltamos a Ana Guedes para a continuação do programa de domingo.
Amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português, em que vamos conversar com a doutora Graça Massinha sobre saúde. Olá, doutora Graça, como vai? E como vai essa sua saúde?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Bem, de saúde estou bem e espero que a Ana também esteja bem, os nossos ouvintes igualmente.
E, exatamente, faço eco dos seus votos e dos seus desejos de que todos nós estejamos de boa saúde, ou como eu costumo dizer, o melhor possível, não é? E, doutora, o tema para a nossa conversa de hoje é tuberculose, uma doença infectocontagiosa. Doutora, fale-nos um bocadinho sobre o que é a tuberculose e depois talvez falarmos das diferentes tuberculoses que existem, sintomas, mas comecemos para já. Tuberculose, doutora, é o quê?
Olha, Ana, a tuberculose, que é uma doença bastante comum, principalmente em países de baixa e média renda, é uma doença que é bastante infecciosa, que é causada por um micro-organismo que se chama Mycobacterium tuberculosis. E este é um micro-organismo que entra pelo organismo das pessoas, principalmente através da via aérea. E depois, quando ele entra, ele vai se alojar nos pulmões, mas também pode se alojar em outras partes do corpo, e onde ele estiver alojado, vai causar uma série de alterações que vão se manifestar de diferentes formas, em dependência do local onde ele vai se alojar. O sítio mais frequente onde este micro-organismo se aloja são os pulmões, e nessas circunstâncias vai causar sintomas respiratórios. Mas também tem aquilo que nós chamamos de tuberculose extrapulmonar, que é quando o micro-organismo aloja-se fora dos pulmões e vai causar doença em outras partes do corpo. Pode se alojar, por exemplo, a nível da estrutura óssea, a nível da coluna. Então, vai causar uma tuberculose nessa região. Pode se alojar a nível do abdômen também, vai causar uma tuberculose abdominal e por aí fora.
Doutora, eu lembro de ouvir falar da pleurisia ou a pleura. É também uma forma de tuberculose?
Sim, é. É uma tuberculose, chama-se tuberculose pleural, que acontece quando este micro-organismo vai se alojar a nível do tecido que reveste os pulmões, que se chama pleura. E quando se aloja na região do tecido que reveste os pulmões, vai causar sintomas também pulmonares e vai ser caracterizado por uma dificuldade intensa de respirar.
Uhum.
E esse tipo de tuberculose não é contagioso, mas pode ser adquirido ao entrar em contato com pessoas que tenham uma tuberculose pulmonar.
Portanto, é quase como se fosse um complemento de tuberculose pulmonar. Doutora, quais são os principais sintomas que nós podemos ter de tuberculose? São fáceis de detectar? Não são? Doutora?
Bem, a tuberculose tem sintomas, eu diria que tem sintomas típicos, não é? Há seis principais sintomas que levam-nos automaticamente a suspeitar da presença de uma tuberculose. O primeiro sintoma é uma pessoa que aparece com uma tosse e requer que está a tossir há mais de 3 semanas. Em situações de uma infecção pulmonar simples, a pessoa pode referir para a tossir há uns dias, ou no máximo dos máximos, uma semana. Mas a partir do momento em que está a falar de 3 semanas, nós temos que imediatamente pensar ou suspeitar na tuberculose. Uma pessoa que aparece diz que está a tossir e tosse com sangue, também temos que pensar numa tuberculose. É verdade que há outras causas para tosse com sangue, mas a tuberculose é das mais frequentes. Se a pessoa apresenta-se com dor no peito quando ela respira ou tosse, também é um sintoma sugestivo. Se a pessoa refere que tem com frequência falta de ar, também temos que pensar. A pessoa também apresenta-se com febre e ela apresenta uma febre praticamente durante o tempo todo. É uma febre constante durante o dia, à noite, a pessoa tem febre. A pessoa também tem suores noturnos e que ela transpira mesmo, transpira intensamente e que molha a sua roupa e a roupa de cama. É uma situação que tem que nos levar a suspeitar de uma tuberculose. E, por fim, a questão da perda de peso. Uma pessoa com tuberculose vai perdendo peso de forma gradual e não tem uma razão assim aparente para a perda de peso. Só o que nós percebemos é que essa pessoa está a ficar cada dia que passa, vai ficando mais pequenina. Então, é uma das razões também para nós suspeitarmos que haja tuberculose.
Doutora, chega-lhe ao seu consultório alguém que mostra alguns sintomas que a levam a suspeitar que poderá ser tuberculose, mas, como nós sabemos, por vezes os sintomas são iguais em doenças diferentes. Como é que se faz o diagnóstico? Como é que se chega à conclusão de que é uma tuberculose que nós estamos perante?
Bem, a primeira coisa que é preciso fazer é efetivamente explorar os sintomas que a pessoa tem. Temos que tentar perceber se essa é uma tosse seca ou é uma tosse com produção de escarro, a dificuldade em respirar, a dor que a pessoa pode referir. Então, temos que fazer uma boa avaliação física e depois disto fazem-se exames diagnósticos. O primeiro exame que é feito em situações de tuberculose faz a radiografia nos locais onde é possível fazer a radiografia. Para além disso, também faz-se uma análise da expectoração para avaliar se contém o microorganismo que causa a tuberculose. Então, vai-se pedir que a pessoa faça a colheita do escarro e depois submeter ao laboratório e faz-se a análise. Mas, para além desse, já outros exames podem ser feitos, pode ser pedido um hemograma, entre outros exames que vai depender de caso para caso. Mas os que eu me referi, que é a análise da expectoração e também o raio-x, seriam os exames de base, não é? São os mais importantes nessas circunstâncias.
Ok, diagnóstico feito, a pessoa tem tuberculose, tem uma tuberculose específica. Como é que se faz o tratamento da tuberculose, doutora? Uma vez que nós estamos perante uma doença infectocontagiosa, portanto, é uma doença que se espalha com facilidade pelas vias aéreas. Como é que se faz o tratamento de uma pessoa que tenha tuberculose?
Olha, Ana, o tratamento da tuberculose, primeiro dizer que felizmente a tuberculose tem cura, quando o tratamento é feito de maneira correta e de acordo com as recomendações médicas. Entretanto, o tratamento da tuberculose é um tratamento relativamente delicado, porque é muito longo. Estamos a falar de pelo menos 6 meses de tratamento, 6 meses consecutivos, em que a pessoa tem que fazer a medicação. E dependendo da avaliação que for feita aos 6 meses, pode ter que aumentar ou alguns meses ou não, mas no mínimo 6 meses de tratamento a pessoa tem que fazer. E isto remete-nos logo à necessidade de primeiro a pessoa compreender que tem esta doença e estar disposta para fazer o tratamento, não é? Porque imagina 6 meses a tomar os mesmos compromissos, que muitas vezes não é 1, não 2, pode ser um pouco mais do que isso,
então pode levar a pessoa à exaustão. Então, é preciso que a pessoa perceba e, para além disso, é preciso que a pessoa tenha um sistema de apoio na família para que possa conseguir manter o tratamento até completar os 6 meses.
Uhum. Doutora,
sem falar da necessidade de reforçar a imunidade através de consumo de alimentos saudáveis, o consumo de água e outros líquidos são medidas complementares, mas são igualmente importantes.
Para além, doutora, de ser, por vezes, ser preciso isolar as pessoas que estão com tuberculose, uma vez que é uma doença altamente contagiosa, tanto transmissível, transmite-se com facilidade. Doutora, eu creio que existe uma vacina para a tuberculose. É uma vacina que existe para todas as tuberculoses. Como é que é, doutora, em termos de vacinas? E quando é que se apanha esta vacina, não é?
Sim, existe uma vacina, sim, para que ajuda na prevenção da tuberculose. Esta é uma vacina de infância que se toma logo após a nascença. Normalmente faz-se essa vacina nas primeiras 24 horas depois do nascimento. E é uma vacina que confere alguma proteção ao longo da vida. E, bom, porque é uma vacina, não é? Ficamos mais ou menos seguros que estamos protegidos até que haja, que a pessoa tenha tido contacto com o micro-organismo que causa a tuberculose e no decurso a pessoa também tenha uma baixa de imunidade, aí a tuberculose pode se manifestar.
Doutora, é a tuberculose uma das doenças, uma das piores doenças que a gente pode enfrentar? É uma das infecções. Eu li em algum lado que a tuberculose é a infecção mais mortal do mundo. É verdade? Ou é possível dizer isso?
A tuberculose continua a ser um problema de saúde pública muito importante, porque continua a haver muita gente que se infecta de tuberculose, não é? Uhum. E por ser uma doença que tende a cursar de forma silenciosa durante algum tempo, as pessoas podem muitas vezes ignorar estes sintomas, porque são sintomas parecidos a qualquer infecção banal respiratória.
Uhum.
E as pessoas podem ignorar, enquanto que quando cada dia que passa o quadro vai agravando. Então, acaba havendo uma elevada mortalidade, porque a doença, é bastante debilitante e associado ao fato das pessoas não acederem facilmente aos serviços de saúde, pode o quadro piorar e levar à morte.
Portanto, doutora, vale a pena tomar aquela injeção, creio eu que é BCG, não é? Que serve para a tuberculose. Isto normalmente dá-se quando nós somos crianças ainda. Faz parte da rotina, da vacinação, da rotina, das campanhas de vacinação, doutora?
Faz, sim, faz parte da rotina da vacinação. E eu me referia que é uma vacina que é feita logo nas primeiras 24 horas. Portanto, em quase todos os países faz-se a administração da vacina contra a tuberculose, que é a vacina da BCG,
uhum.
E logo a nascença, sim.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir também da doutora Graça Matinha por esta semana em que estivemos a falar de tuberculose. Nós vamos voltar para a semana. Até lá, doutora, um abraço para si, um abraço também para todo o nosso auditório e votos de uma boa semana de saúde. E então, como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma boa semana cheia de saúde para si e para os nossos queridos ouvintes. Voltamos a falar para a semana e até lá, lembrem-se sempre de cuidar da saúde, que é bem mais precioso que nós temos.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 5 de maio de 2024. Um bom domingo para todos. Não esqueça, estamos na onda curta nos 12.080 e 17.655, também onda média 1.530. Recordamos que segunda a sexta pode ver nosso site e também no Facebook as manchetes africanas e as manchetes mundo, 60 segundos de imagens noticiosas de África e 60 segundos de imagens noticiosas do mundo. Vamos agora para a rubrica Fala África, a conversa com Ailton Moreira, engenheiro e poeta cabo-verdiano, sobre o lançamento do seu mais recente livro, Incontido Serve. Esta coletânea de contos em português traça as conexões literárias entre Cabo Verde e o mundo lusófono, fundindo prosa e poesia. A Daniela Steschke conversou com Ailton Moreira sobre o que o inspira e como ele mistura diferentes culturas nas suas histórias. Junte-se a nós, então, vamos descobrir mais sobre Incontido Serve e Ailton Moreira.
Olá, pessoal! Aqui é a Dani Steschke. Hoje, no Fala África Voa, vamos dar destaque à literatura com o engenheiro e poeta cabo-verdiano Ailton Moreira, com obras que já atravessaram o oceano, trazendo a lírica riqueza de Cabo Verde para o Brasil e para o mundo. Ailton traz em sua bagagem cultural uma nova e intrigante coletânea, Incontido Servo. Este é seu primeiro livro de contos, que promete ser uma ponte entre culturas e expressões, navegando pela prosa com a sensibilidade de um poeta. Hoje teremos a oportunidade de explorar mais profundamente as camadas de sua recente obra e entender como as intersecções de suas experiências pessoais com os desafios da diáspora cabo-verdiana inspiram e refletem em sua literatura. Seja bem-vindo!
Muito obrigado, Dani, mais uma vez aí pelo convite de estar presente aqui no Voo. Aproveito para saudar a todos que nos acompanham e dizer que para mim é sempre uma honra conversar consigo e poder falar da minha arte.
Ailton, é uma felicidade e um prazer tê-lo aqui mais uma vez no Fala África Voa. E em seus livros anteriores, você explorou profundamente suas raízes cabo-verdianas e o uso do crioulo. No seu novo livro de contos, Incontido Servo, quais temas você decidiu explorar e como eles se relacionam com suas obras anteriores de poesia?
Quando eu comecei essa jornada de escrita desses contos que compõem o Incontido Servo, esse meu primeiro livro de contos em português, eu comecei a procurar as pessoas, as personalidades que influenciaram de alguma forma na minha forma de viver, na minha forma de ser Ailton Moreira hoje. Então, inevitavelmente, tudo que eu sou, tudo que eu construí em termos de personalidade nesse ramo da escrita, teve influência, teve seu cerne, né, em Cabo Verde. Né? Eu sou filho de pais camponeses, né? Então eu cresci toda a minha infância no interior da Ilha de Santiago, em Cabo Verde. Então eu experimentei, eu vivi a vida do campo. E inevitavelmente todos os meus três livros publicados acabam trazendo essa pegada, essa atmosfera do campo. Então aproveitei nesse livro para trazer também homenagem ao homem do campo, homem e mulher do campo, às mulheres cabo-verdianas, aquelas que são frutos também do êxodo rural, aquelas que labutam no dia a dia para educar os seus filhos. Eu trago essas referências, essas personalidades que acabam não sendo retratados nas grandes literaturas cabo-verdianas que são que nos representam o mundo afora, né?
Fascinante. E você nasceu em Cabo Verde, mas já está no Brasil há quase uma década. Como essa vivência entre culturas influenciou as histórias em Incontido Servo?
Com certeza, toda a minha vivência aqui no Brasil influenciou e faz parte também do livro incontido servo, que antes de recitar ou ler uma parte, ali um trecho que representa muito o contexto desse livro, é falar que ele está dividido em duas partes, né? Na primeira parte, nós temos contos que abordam muito essa minha chegada no Brasil, as experiências vividas aqui no Brasil. Então, o território brasileiro é o palco. E na segunda parte, nós temos os contos que têm como palco o território de Cabo Verde, onde ali eu falo mais dessa parte das personalidades das pessoas do campo, do jovem, do interior, né, trazendo essas personalidades e fazendo relatos de diferentes eventos, né? É bom frisar que os contos são fictícios, mas todos eles têm seu cerne, seu umbigo na realidade. Eu separei aqui um trecho do conto intitulado Um Mundo Fantasioso, que fala justamente dessa partida, né? Dessa nossa saída do nosso país de origem em busca de melhores condições de vida mundo afora. Ora, como abandonar minha casa, meus amores, meus vícios e tudo que o universo sabiamente me presenteou? Como trocar as lindas praias de areia preta pelo branco do gélido inverno europeu ou norte-americano? Por que eu trocaria os abraços e os afagos tão singelos e verdadeiros pelo desdém e desprezo de quem não se compadece, tampouco faz questão da minha presença? Sigo nesse relato e questionando-me. Ora, se for possível, retirem de mim este chip vagabundo que me amedronta. Quero essa dubiedade tosca e ilusória. Quero procurar aqui mesmo nestas terras a riqueza que a natureza me deu.
Que mensagem profunda, que mensagem bonita. E Ailton, o nosso tempo está voando aqui, mas não posso deixar de te perguntar sobre o título do livro. Como você escolheu?
Eu digo que a escolha do título Incontido Servo fala muito também do autor, né? Eu me considero esse incontido, essa pessoa que não se contenta com um pouco, que está sempre, constantemente se reinventando, buscando meios de se adaptar ao novo ambiente em que está inserido. Eu sou fora da minha zona de desconforto, talvez, né? Porque às vezes a gente sai de Cabo Verde, de perto da família, para estar trabalhando ou vivendo longe, distante de tudo que nos é mais familiar e que nos faz muito feliz. A gente abdica disso em função, em detrimento, de querer buscar algo melhor para nós e também para nossas famílias que ficaram por lá, né? Então, nessa busca toda, a gente precisa ter essa resiliência. Precisamos aprender a nos acostumar, a conviver com sentimentos que nem sempre estávamos acostumados. Por exemplo, aqui no Brasil, enfrentar a questão do racismo, do preconceito, desafios que constantemente estamos sendo desafiados a aprender a ter que lidar com aquilo. E a gente não existe um manual de como lidar com essas situações. Então, nesse momento, você é instigado a ser incontido, a revoltar, a buscar uma forma de se posicionar perante aquilo que não está confortável, falando, batendo no peito, exigindo respeito e querendo seu espaço, seu lugar merecido. Então, o livro tenta fazer isso.
Que bacana. E o livro foi lançado em abril. E em um artigo publicado recentemente num jornal cabo-verdiano, você apontou os desafios de publicar e disseminar literatura, né, inspirada em Cabo Verde. Quais são os seus planos para trazer Incontido Servo aos leitores cabo-verdianos e promover, né, a língua portuguesa através da sua literatura?
Desde o lançamento do Pingo de Esperança, eu não tive a oportunidade ainda de me encontrar com o público de Cabo Verde, poder apresentar os meus três exemplares. Então, para mim, o próximo desafio é isso, é me organizar para fazer esses lançamentos lá em Cabo Verde.
Concluindo, Ailton Moreira é a voz que ressoa com a autenticidade das ilhas de Cabo Verde e ecoa as nuances da alma cabo-verdiana no vasto palco do mundo. Seu novo livro, Incontido Servo, é uma promessa de viagens por histórias que se entrelaçam com os fios da memória, da identidade e da expressão cultural. Agradecemos imensamente o Ailton por compartilhar seu tempo e suas perspectivas conosco. Aqui é a Dani Sesc. Fiquem bem.
E assim, amigos, nos despedimos. Foi a emissão vespertina da Voz da América em português de domingo 5 de maio de 2024. Despedimos-nos desejando a todos um bom resto de dia de domingo, bom início de uma nova semana. E não esqueça, amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina do serviço em português da Voz da América. De todos, despede com um abraço o Jaime Faria, que esteve na produção, e Ana Guedes na apresentação. Então, até amanhã. Música.